Portanto, muito bom dia, senhores deputados. Vamos dar início à audição do SINTAP, pedindo desculpa por este atraso, mas é no sentido dos outros grupos parlamentares em falta se poderem juntar a nós, e já passa praticamente um quarto de hora. Portanto, em primeiro lugar, em nome deste grupo de trabalho, queria-vos dar as boas-vindas e agradecer a vossa presença. Esperemos que seja esclarecedora e, por outro lado, dizer-vos um pouco, embora já sejam habituês da casa, dizer-vos um pouco como é que funciona este grupo de trabalho. Portanto, a organização convidada tem 10 minutos para apresentar a sua posição inicial, depois os partidos políticos têm entre 4 a 5 minutos para fazerem, uma vez que estamos, têm um pouco menos, mas uma vez que estão só dois partidos, 5 minutos para fazerem também a sua intervenção, e depois vocês, portanto a organização, o secretário-geral ou quem ele entender, terminará também com 10 minutos para poder responder a algumas das questões, nomeadamente que vos tenham sido colocadas durante o debate. Portanto, mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença. Creio que será o secretário-geral do SINTAP a usar da palavra. Tem a palavra o Sr. José Abrão.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Presidente deste Grupo de Trabalho. Esperando que todos tenham tido uma boa Páscoa. Voltamos mais uma vez a esta questão, para nós extremamente importante, e que tem a ver com a reposição das 35 horas de trabalho semanal no conjunto dos trabalhadores da administração pública, que, como sempre dissemos, é uma medida justíssima, relativamente à qual muito valorizamos que tenha sido aprovado um conjunto de diplomas, mesmo que na generalidade, neste Parlamento, e como é evidente, digo isto na justa medida em que sempre consideramos, e após termos tido acesso a um estudo produzido pela DGAIEP no que diz respeito ao eventual aumento do horário de trabalho das 35 para as 40 horas, estudo esse que é exatamente no sentido contrário daquilo que o Governo anterior fez, que foi impor as 40 horas de trabalho semanal a toda a gente, inclusive num claro desrespeito por aquilo que para nós é essencial, que é a negociação coletiva e os instrumentos de negociação coletiva que se produziram com base na Lei 12A, os designados acordos de empregador público, que, como sabem, passou por aquele folhetim no governo anterior de termos que negociar com as câmaras municipais, no caso concreto, e com as universidades, e com a administração central. Não foi tão fácil, na justa medida em que as instruções vindas do Ministério das Finanças eram no sentido que não houvesse negociação. E neste quadro passamos por este tipo de problemas, considerando sempre que o aumento do horário de trabalho não é imediatamente traduzível em aumento da produtividade, antes bem pelo contrário, e neste quadro sempre consideramos que foi precipitado, desajustado, traduzindo até algum retrocesso civilizacional, a passagem das 35 para as 40 horas, de forma cega, como digo, pouco pensada, imposta aos trabalhadores da administração pública. E quando digo pouco pensada, não quero dar aqui nota de alguma ingenuidade da minha parte, porque sei que havia aqui claramente uma marca ideológica no que concerne à imposição das 40 horas, mas seja como for, consideramos um erro, e um erro que estamos a pagar tão caro hoje, que associado àquilo que foi a política desenvolvida no que concerne às admissões na administração pública, mas também uma política cega de redução pela redução, empurrando até trabalhadores para reformas antecipadas, com violentíssimas penalizações por falta de ambiente de trabalho e ainda por cima com este aumento da carga horária sem qualquer contrapartida salarial, e tenho que notar que este aumento das 35 para as 40 horas acabou por se traduzir em cerca de 14% de redução no salário, porque as pessoas trabalhavam 35 e tinham um salário, passaram a trabalhar mais, não sei pago. Há aqui uma efetiva redução, porque passou a haver mais tempo de trabalho, e que pela nossa parte, como disse, era naturalmente inaceitável, como sempre o fizemos, levando-nos até a recorrer ao Sr. Provedor de Justiça, que entendeu, relativamente à participação que fizemos, enviou para o Tribunal Constitucional as normas que não permitiam ao poder local democrático a negociação livre daquilo que era um direito constitucional e, nomeadamente, no concerne à questão do horário de trabalho, e neste quadro acabamos por ter razão, mas entretanto ficou todo este prejuízo causado aos trabalhadores da administração pública, e devo dizer aqui que nós, enquanto SINTAP, enquanto Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública, preocupa-nos naturalmente aquilo que acontece aos nossos associados, aos trabalhadores da administração pública, mas preocupa-nos muito o impacto negativo que isto teve nos serviços públicos, pela desmotivação que gerou, pelas dificuldades de funcionamento dos próprios serviços, e pasme-se, e acho que é o momento para dizer isto, que mesmo com o aumento do horário de trabalho, neste período em que se praticaram as 40 horas, acabamos por constatar hoje que são mais de 70 mil o número de trabalhadores da administração pública que estão numa situação precária há anos consecutivos, e este número cresceu, pese embora o aumento do horário de trabalho tenha sido das 35 para as 40 horas. O que significa, portanto, e demonstra, portanto, que não é pelo aumento do horário de trabalho que se obtém mais produtividade, antes bem pelo contrário, como dizia, e até houve condições para que crescesse exponencialmente o número de precários. Poder-me perguntar o que é que isto tem a ver com a questão do horário de trabalho, pois tem muito, porque depois de aumentar o horário de trabalho, de permitir, não permitir admissões, e acrescendo ainda, empurrar, entre aspas que eu diga, pessoas para a aposentação antecipada com fortíssimas penalizações, haveria que substituir estes trabalhadores, e neste quadro acabaram por ser, em muitos casos, substituídos a partir da precariedade, mas fundamentalmente também, e é uma nota que também aproveitava para deixar, pela utilização excessiva do SEI, dos contratos de inserção, para substituir estes trabalhadores, e portanto todo um ambiente que eu diria de fortíssima penalização para os trabalhadores da administração pública, mas no essencial de fortíssima desqualificação do serviço público e dos serviços prestados às populações. E é por isso que da nossa parte sempre consideramos esta questão da passagem ou da reposição das 35 horas, e por isso é que a valorizamos, uma medida extremamente importante, urgente, urgente. Poder-me dizer, bem, mas são mais 2 meses, é mais 1 mês, a expectativa dos trabalhadores da administração pública era elevadíssima, no sentido que esta medida pudesse entrar em vigor tão breve quanto possível, mas ficou para nós claro que o Sr. Primeiro-Ministro disse que era no dia 1 de julho, esperemos então que, sendo no dia 1 de julho, se aplique a todos os trabalhadores que desempenham funções nos serviços públicos, independentemente da natureza do seu vínculo, seja em contrato de trabalho em funções públicas, seja em contrato individual de trabalho. Costumo dar o exemplo dos hospitais EPE, onde coabitam, como sabem, contratos individuais de trabalho, mas também contratos de trabalho em funções públicas. E se algum dia houve injustiça gritante com as 40 e com as 35 horas, foi exatamente neste setor, a título exemplificativo, porque também outros se verificou, mesmo nas empresas municipais, entre outros, foi exatamente no setor da saúde. De tal modo que havia contratos individuais que tinham as 35 horas, e os trabalhadores tiveram que passar para as 40 horas e tiveram que lhe pagar mais os tais ditos 14% do salário. De tal modo que houve trabalhadores que até há dois anos atrás, quando passou dos 485 para os 505 euros o aumento do salário mínimo, neste setor foram prejudicados, porque a própria ACSS dizia que tem 35 horas, não era horário completo, não tinha que se lhe aplicar o salário mínimo, e tivemos aqui que diligenciar, e esta matéria acabou por ficar resolvida, fazendo-se justiça, e estes trabalhadores terem beneficiado do aumento do salário mínimo de 485 para 505 euros, estou-me a referir, há dois anos. Isto para dizer o quê? Que o grau de destruição daquilo que era uma ideia de serviço público, que era importante para nós, que se reforçasse no sentido de melhorar a qualidade dos serviços prestados às populações, com medidas como esta, tem vindo a comprometer-se. E por este motivo, como somos nós trabalhadores, o primeiro impacto no que diz respeito ao atendimento às populações, tem noção naturalmente os senhores deputados do que é muitas vezes a violência para quem está no atendimento antes de 7 horas e agora 8, a ouvir aquilo que são as dificuldades do funcionamento do serviço público. E por isso é que eu apelava sinceramente aos senhores deputados que, tanto quanto possível, pudessem acelerar este processo, para que, pelo menos, a retoma de confiança que achamos central no que diz respeito a medidas, ou através de medidas como esta, seja uma realidade, mesmo que, entre aspas, o diga aqui, deferida no tempo. Porque acho que já vem com atraso a passagem para as 35 horas de trabalho semanal, mas embora possamos perceber os argumentos no que diz respeito à falta de pessoal, para terminar, dizer-lhe, quando nos passaram das 35 para as 40, ninguém teve nenhuma preocupação, passaram-se, por isso simplesmente, sem mais e até sem negociação e sem sermos ouvidos. Neste quadro estamos a ser ouvidos, pelo menos em sede do Parlamento, sempre gostaríamos que esta matéria fosse tratada em sede do Ministério das Finanças e aí pudéssemos negociar. Fizemos recentemente um acordo de princípios dentro da Federação da FESAP, de que, onde estamos integrados, que vai justamente no sentido de dar prioridade até ao final deste mês, faltam dois ou três dias, no sentido de que esta matéria pudesse ser discutida e pudéssemos até ter conhecimento do levantamento que o Governo mandou fazer aos serviços públicos para percebermos os impactos das 35 horas, da reposição das 35 horas nos respectivos serviços. E, portanto, Srs. Deputados, certamente estarei à vossa disposição para as questões que queiram colocar, considerando, como disse, permanente, urgente, é daquelas medidas suscetíveis de induzir confiança em quem trabalha na administração pública, relativamente a quem nos governa e, nomeadamente, no que diz respeito ao Parlamento. Sabemos da existência de várias propostas, não temos nada contra nenhuma, mas a questão para nós importante é, já ontem era tarde, batemos as 35 horas de trabalho semanal. Muito obrigado.
Obrigado também. Tem agora a palavra, em nome do PSD, o Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. José Abreão e o Sr. José Sena, do Sintap, por terem feito o favor de virem ao Parlamento, dar-nos aquilo que é o vosso ponto de vista relativamente a esta questão das 35 horas. Queria, antes de mais, começar por dizer aos senhores que não foi de forma alguma por nenhuma marca ideológica, nenhuma vontade de prejudicar os funcionários públicos que esta medida foi tomada. É evidente que a realidade tem muitos ângulos, tem muitas formas de ser vista, o Sintap olhará para ela conforme entender, mas acho que ninguém sério pode, na nossa perspectiva, negar que quando o PSD e o CDS iniciaram a governação no anterior executivo, o fizeram numa situação de especial dificuldade para o país e estávamos numa situação de resgate. Havia que obedecer aos compromissos assumidos com a Troika, que veio financiar o nosso país e impedir que ele entrasse em bancarrota, e foi no âmbito dessa medida que esta decisão foi tomada. E, Obviamente que esta decisão foi uma decisão difícil, foi uma decisão penosa, e já o dissemos várias vezes, mas achamos que isso tem que ser repetido, essa decisão provou a sua eficácia. Foi possível reduzir significativamente o número de funcionários, a reduzir os encargos para o povo português que resultavam do pagamento de salários à função pública, designadamente foi possível implementar o programa de negociação de cessações do vínculo com um conjunto muito vasto de funcionários públicos, foi possível suportar as saídas de muitos funcionários para a aposentação sem entrar em novos elementos. E isso deve-se ao esforço dos funcionários públicos, ao sacrifício que muitos funcionários públicos fizeram todos os dias, em todos os serviços, e esse esforço é obviamente de louvar. E o país, queremos deixar isso perfeitamente claro, deve a sua salvação à gestão que foi feita pelo anterior governo, mas ao trabalho que foi feito por todo o funcionalismo público. Agora, esta medida, a reversão desta medida, exige estudos ao atual governo. O PSD, neste momento, não tem nenhuma responsabilidade governativa, como os senhores bem sabem. A responsabilidade da governação pertence ao PS, com o apoio do Bloco de Esquerda e do PC. E quem está, neste momento, a impedir a reversão da medida, na nossa perspectiva, é o atual governo, mas, obviamente, confrontados com aquilo que é o choque com a realidade. Os senhores são, de certeza absoluta, acompanhantes de perto de toda esta problemática. Nós tivemos todo um conjunto de declarações contraditórias da parte do atual governo. A medida era para ser tomada logo em janeiro, depois era para ser tomada em junho, em julho, inicialmente era para ser tomada sem quaisquer estudos, sem qualquer apreciação da situação, e já foi repetidamente afirmado pelo Sr. Ministro das Finanças que a medida só será tomada se ela não implementar custos. E temos aqui uma problemática difícil de conseguir para o atual governo, que é como é que eles vão implementar esta medida sem custos e, ao mesmo tempo, como é do domínio público, foi confessado pelo Sr. Ministro das Finanças neste Parlamento, vão querer reduzir 10 mil postos de trabalho na administração pública. E, portanto, temos aqui uma equação difícil. Na nossa perspectiva, achamos é que os funcionários públicos, quer por aquilo que eles significam para o país, quer por sacrifícios que têm feito, não devem ser arma de arremesso, nem devem servir para jogos políticos baixos. Isso temos a certeza absoluta. E achamos que esta problemática tem de ser discutida de uma forma muito séria. E também temos que perceber, na nossa perspectiva, o que é que se pretende fazer em concreto a esta dualidade entre a intervenção do Parlamento e a negociação coletiva. Porque achamos que neste momento esta situação está bastante baralhada. E na nossa perspectiva achamos, e queríamos deixar isto claro, e queríamos também saber, conhecer a opinião do sindicato, relativamente à pergunta de os senhores acham que a negociação coletiva deve ser a principal forma de encarar o relacionamento entre os funcionários públicos e a administração, ou deve ser o Parlamento, o Governo, numa posição superior a gerir todo este processo. Penso que é claro que a nossa opção do PSD é claramente da negociação coletiva. E temos, aliás, muitas dúvidas relativamente a algumas tomadas de decisão recentes da parte da atual maioria e do atual governo, em que vem menosprezar a negociação coletiva, e nós achamos que mesmo quando daí aparecem aparentemente medidas favoráveis aos trabalhadores, achamos que elas acabam no médio e longo prazo por prejudicar os trabalhadores, porque se permite que a negociação coletiva seja posta de lado para as medidas positivas, também depois teremos dificuldade em reivindicar a negociação coletiva quando tratarmos de algumas medidas que possam ser menos vantajosas. Última questão que eu queria colocar é esta, os senhores acham ou não que é possível passar das 35 para as 40 horas sem encargos, sem aumento significativo de encargos na administração, sem, no que diz respeito a trabalho extraordinário, e se será possível ou não tomar esta medida sem admitir novos trabalhadores para a administração pública. Muito obrigado.
Obrigado também, Sr. Deputado. Tem agora a palavra em nome do Partido Socialista, o deputado Luís Soares. Sr. Deputado.
Muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Queria começar por cumprimentar também o Sr. José Abrão e o Sr. José Sena, em representação do Sintap, agradecer-lhes a vossa presença e dizer-lhes que, da parte do Partido Socialista, anotei em boa medida aquilo que foram os contributos que aqui nos quiseram trazer, sendo que também já é pública a nossa posição e em muitos dos aspectos que aqui nos trouxe coincidem. Esta questão é uma questão que para o Partido Socialista representa desde logo a reposição de uma injustiça relativamente aos funcionários públicos e dizer-lhe que eu acho que governar na sua, já dizia um dos grandes líderes europeus, que governar é desagradar. E por isso eu não posso concordar quando o deputado Álvaro Batista diz que não houve vontade de prejudicar os funcionários públicos. Naturalmente que houve vontade de prejudicar os funcionários públicos, ou se não era essa a intenção, foi isso que objetivamente aconteceu, como bem aqui nos trouxe o Sr. José Abrão. De facto foram os funcionários públicos que foram prejudicados nestes últimos 4 anos e foram gravemente prejudicados por uma medida que era uma medida absolutamente injusta. E eu acho absolutamente incrível que, de facto, hoje se venha aqui perorar sobre a importância da negociação coletiva quando a decisão de aumentar o horário de trabalho das 35 para as 40 horas foi uma decisão absolutamente unilateral. A negociação coletiva pressupõe precisamente isso, um acordo de vontades, com a atuação do anterior governo. Aquilo que nós tivemos, de facto, não foi um acordo de vontades, foi uma decisão unilateral do governo que, do dia para a noite, definiu que os trabalhadores deveriam trabalhar mais 5 horas semanais e, mais do que isso, deveriam trabalhar 5 horas semanais sem receber um único cêntimo em troca. E isso, de facto, tem um nome, para além de ser injusto, é imoral, porque é trabalho gratuito. De qualquer das formas, não deixo naturalmente de saudar aqui, deve ser da altura da Páscoa, esta postura do PSD, do tipo dos cristãos novos, que de facto hoje, ao contrário daquilo que aconteceu no passado, valorizam de facto a negociação coletiva. E dizer que o Partido Socialista hoje, como no passado, sempre valorizou a negociação coletiva. Aliás, os bons governos do Partido Socialista têm uma marca indelével, quer ao nível da concertação social, quer também ao nível da negociação coletiva. Agora, nesta matéria em particular, diga-se que há uma intenção clara, desde logo, de repor uma injustiça que foi cometida aos funcionários da administração pública, exatamente da mesma forma que a foi retirada. Para o Partido Socialista é ponto assente que, ao contrário do que aquilo que defendia o anterior governo, os trabalhadores da função pública que trabalhavam 35 horas devem continuar a trabalhar 35 horas e, portanto, não há aqui sequer lugar à negociação coletiva nenhuma. É uma decisão unilateral do Partido Socialista de repor um direito que tinha sido retirado aos trabalhadores da administração pública. Mas depois dizer mais, dizer também que esta medida é uma medida que não é uma medida absolutamente específica, quer dizer, que tem, para além naturalmente do impacto que tem na dimensão individual de cada um dos funcionários que foi afetado, tem também uma dimensão coletiva, que é a dimensão da eficácia e da eficiência da administração pública. Porque eu nunca mais me hei de esquecer da forma como esta medida foi apresentada no Parlamento pelo anterior governo, que era uma medida que iria revolucionar e resolver todos os problemas da administração pública. E aquilo que nós verificamos foi precisamente ao contrário, o contrário. É que nem melhorou nem a eficácia nem a eficiência da administração pública. E não é preciso fazer estudo nenhum. Não há nenhuma organização do mundo que consiga, de facto, melhorar a eficácia e sua eficiência contra aqueles que dão a cara pela organização. E, portanto, esta medida é também uma medida que pretende, naturalmente, reconquistar os funcionários públicos e reconquistá-los para uma tarefa árdua, uma tarefa exigente, que é o de tornar a administração pública mais eficiente e mais eficaz. Isto tem tudo a ver com o modelo, tem tudo a ver com a visão, tem tudo a ver com uma questão que o Sr. José Abrão aqui nos trouxe, que é a questão, de facto, da marca ideológica. E o Partido Socialista defende, de facto, uma visão diferente, uma divisão em que os trabalhadores fazem parte de uma organização e sem eles e sem a sua valorização não é possível, de facto, ter uma organização mais eficaz. E acho que, para terminar, dizer que os sindicatos têm também um papel muito relevante naquilo que é a implementação desta medida em particular. Eu vou terminar, Sra. Presidente, deixando este apelo aos sindicatos, porque tenho tido a oportunidade em diversas visitas a órgãos da administração pública, instituições da administração pública, de perceber que há também já, não por parte naturalmente dos sindicatos, mas por parte de outros setores da sociedade, uma intenção muito clara de utilizar uma velha máxima do dividir para reinar e de confrontar os funcionários da administração pública que estão contratados, portanto, de acordo em funções públicas, com os funcionários em, portanto, contratos de trabalho individual, e lançar este apelo, dizer-lhes que o Partido Socialista, nesta fase, tem uma função e tem uma intenção muito clara de repor uma injustiça relativamente aos funcionários da administração pública que foram afetados, e é sobre esses que, naturalmente, nós estamos a incidir, e que é, naturalmente, resguardando e puxando um direito que tinha sido retirado, que também estamos a lutar pelos trabalhadores em contratos individuais de trabalho. E, portanto, acho que esse apelo que aqui deixo aos sindicatos é que, naturalmente, consigam também, junto dos seus representantes, e vou terminar, fazer um esclarecimento devido de que esta é uma primeira dimensão da atuação do Governo no que diz respeito à reposição de um direito que tinha sido retirado.
Muito obrigado. Eu fui um bocadinho tolerante com o tempo, uma vez que só estão dois partidos, portanto, ganhámos, portanto, alguns minutos. E agora, então, dava a palavra ao Sr. Secretário-Geral do SINTAP para fazer a exposição final. Por favor, e tem os 10 minutos, porque a seguir vamos receber os vossos colegas do CETE. E, portanto, queremos ser pontuais. Muito obrigada.
De nossa parte, com certeza que não contribuiremos para a falta de pontualidade. Bem, eu começava aqui pelo deputado, pelo senhor deputado do Partido Socialista, para lhe dizer o seguinte. Nós sabemos, e eu fiz questão de dizer isto, que se trata da reposição das 35 horas como elas existiam. Só que o que se verificou, entretanto, é que nos CITE, havia muita gente com 35 horas e que, de um momento para o outro, por força da medida errada que foi tomada no passado, passaram para as 40. E o apelo que faço é que, aproveitando o ensejo de se repor as 35 horas, fazendo justiça com quem está em contrato de trabalho e em funções públicas, apelava justamente no sentido de que não fosse a natureza do vínculo que viesse a gerar, mais uma vez, a injustiça que seria gritante perante tal medida, percebendo eu que se trata da reposição de um direito, tal qual como ele existia. Mas é boa oportunidade para que se faça este tipo de justiça, é pelo menos esse apelo que deixamos, para evitar que, neste caso concreto, tratando-se de salários iguais e tratando-se de carreiras onde as pessoas fazem a mesma coisa, faria todo sentido, pelo menos, deixar aqui esta preocupação, porque eu, Sr. Deputado, acredito que governar é difícil e às vezes desagrada-se, mas também tenho, porque aprendi ao longo da minha vida, que o governar muitas vezes é a arte do possível, e quando há negociação, esta arte do possível pode contribuir para a criação de compromissos que conduzam à resolução dos problemas. E, sendo a arte do possível, diria que nós somos adeptos daquilo que está estabelecido na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, na Lei 35, no que concerne à negociação coletiva. E a negociação coletiva tem sede própria, que é o Governo, é o Ministério das Finanças, são os empregadores públicos. E neste quadro também percebo que a situação que vivemos hoje, no caso concreto dos partidos que apoiam o Governo, exige e obriga a um grande jogo de cintura, deixem-me falar assim, procurando respeitar aquilo que está estabelecido na lei e na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. Daí que, com a tal dita negociação, foi possível fazer um acordo, foi possível estabelecer um protocolo, chamamos como quisermos, um compromisso em sede do Ministério das Finanças, para que também esta matéria passasse a ser prioritária no que diz respeito a algum acerto de posições e de informação no que concerne ao levantamento que neste momento está a ser feito no país inteiro, no conjunto dos serviços públicos. Se isto irá criar condições para que possa haver um acordo, escrito ou não, no que diz respeito à implementação das 35 horas, veremos. Nós, como disse, esperamos que rapidamente o Ministério das Finanças nos convoque, porque tinha sido esse compromisso, para tratar desta questão, como por exemplo a questão, eram as primeiras, a questão do fim da requalificação, por exemplo, a questão das 35 horas, a questão da formação, a questão do levantamento da precariedade para que até junho possa haver eventuais medidas, e portanto estamos em março. Como digo, estas medidas já eram importantes para ontem, mas vale a pena fazer este exercício de negociação. Porque quando eu falo na marca ideológica, lembro que as 40 horas, compreenderá o Sr. Deputado do Partido Social Democrata, as 40 horas foram impostas um ano antes do fim da legislatura. O que quer dizer que durante 3 anos foi possível mantermos as 35 horas. E por isso é com convicção que eu lhe digo que a certa e determinada altura só razões de natureza ideológica podem ter conduzido a isso, porque nessa altura já se tinha reduzido tão significativamente o número de trabalhadores da administração pública, que não era pela questão do aumento do horário de trabalho que se haveria de resolver, fosse o que fosse. E por isso também lhe quero dizer que, independentemente de tudo, estando muitas vezes coincidentes com os socialistas, outras vezes com os sociais-democratas, quando as medidas são corretas, devo dizer que nós somos trabalhadores da administração pública. E não são as questões de natureza política ou partidária que nos movem. Aquelas que nos movem, isso sim, é a responsabilidade. A responsabilidade e a negociação. E é por isso que eu digo-lhe com toda a franqueza que a negociação coletiva deve ser o principal baluarte na melhoria das condições de vida e trabalho dos trabalhadores da administração pública, respeitando naturalmente o papel do Parlamento, tão legítimo que é o povo que elege os seus deputados, mas queremos no essencial que a lei da negociação coletiva se cumpra, ao contrário do que aconteceu no passado recente. Andamos 4 anos onde não foi possível, pelos vistos, haver negociação, porque os projetos de diploma chegavam-nos à mão e eram aprovados exatamente nos exatos termos em que nos chegaram. De vez em quando também nos reuníamos, mas era para ouvir falar nas dificuldades, quando nós já estávamos cansados, castigados, fustigados pelas dificuldades que íamos sentindo no bolso, na nossa vida de funcionários, e portanto a negociação foi, porventura, um esforço difícil, mas que não foi conseguido. E neste quadro, dizer-lhe que da nossa parte, seja qual for o governo, a nossa preocupação é que a lei se cumpra, que a negociação se operacionalize ao nível mais elevado possível, porque é para que se melhoram as condições de vida e de trabalho das pessoas, seja no setor público ou seja no setor privado, porque hoje eu devo afirmar isto, estamos até pior, em muitos casos, do que no setor privado, e somos funcionários públicos. Para alguns, ainda aqueles ditos privilegiados. Mas compreenderá que quando se diz que os salários em Portugal, para uma parte muito importante das pessoas, nos últimos 4 ou 5 anos, cresceram 50 cêntimos, garanto-lhe que no setor privado se subiram de uma forma mais substancial do que na administração pública, onde já há mais de uma década não temos qualquer tipo de aumento, e tudo aquilo que assistimos até agora foi reduções, foi andar para trás, foi uma carga enorme de impostos, excessiva no nosso entendimento, e portanto neste quadro, Sr. Deputado, dizer-lhe que pode haver metas, pode haver objetivos. Nós sempre dissemos que as rescisões amigáveis não se fazem numa altura de crise como aquela que nós vivemos, porque acabou por levar a que trabalhadores com muita qualidade fizessem rescisões amigáveis porque tinham condições para trabalhar cá fora, muitos deles até para emigrar. Mas depois estas pessoas tiveram, por exemplo, que ser substituídas. E quando entraram, já foi com o tal contratozinho dos 6 meses a prazo, ou pelo recibo verde, portanto desqualificando também o emprego na administração pública. E é por isso que eu digo que nós sabemos das dificuldades porque as sentimos. Demos um contributo importantíssimo, até pela nossa frieza, como entendemos, a forma como entendemos as coisas. Fizemos algumas lutas no sentido de dizer que nos doía, mas olha que não foi dos períodos em que elas mais se verificaram, porque nós compreendíamos que havia que fazer um esforço. E como dizia o deputado do Partido Socialista, não é governar não é desagradar. Para mim continua a ser a arte possível. Acreditamos que é possível e por isso valorizamos que este Parlamento, depois de ter aprovado na generalidade as 35 horas de trabalho semanal, tão rápido quanto possível, as ponha em prática, mas sem criar as injustiças que têm a ver com a natureza do contrato que o trabalhador que desempenha funções públicas possa ter. Refiro-me, como disse, aos hospitais APE, mas refiro-me também às empresas municipais e outros setores onde existem contratos individuais, e já não são tantos assim, para que haja sensibilidade para evitar esta injustiça e claramente dizer que é na negociação coletiva que continuamos a ter um dos nossos maiores instrumentos para a valorização do trabalho na administração pública e nos serviços públicos. E por isso queria dizer à Sra. Presidente, aos Srs. Deputados, que da nossa parte, enquanto sindicato, enquanto trabalhadores da administração pública, mas também enquanto dirigentes sindicais, que privilegiamos a negociação, estamos sempre ao vosso dispor para podermos falar, negociar, mas mais do que isso, se possam estabelecer compromissos. E é esse compromisso que nos motivou a vir aqui hoje. E quando falo de negociação coletiva, tivemos a oportunidade de ler, como é óbvio, todos os projetos de diploma que têm em cima da mesa, como disse, não temos nada contra nenhum, é importante que desapareçam de alguns, pelo menos, que normas como qualquer diploma que aqui possa sair tenham um caráter imperativo sobre a negociação coletiva. Isto não faz sentido nenhum, porque das duas uma. Ou respeitamos a negociação coletiva, ou para andarmos a fazer normas com caráter imperativo sobre estes instrumentos, foi qualquer coisa que se aconteceu no passado recente, mas gostaríamos que não voltasse a acontecer e que se respeitasse o papel dos sindicatos, dos representantes dos trabalhadores e dos compromissos que livremente estabeleceram com os empregadores públicos nos termos previstos na lei que regula a negociação coletiva na administração pública. E por isto terminaria dizendo claramente que esta medida das 35 horas é tão emblemática que haverá trabalhadores que, por razões da sua vida pessoal, familiar, entre outras, eram capazes de abdicar da reposição dos salários de forma tão rápida, em detrimento daquilo que seria as 35 horas de trabalho, já ontem. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Agradeço mais uma vez em nome do Grupo das 35 Horas a disponibilidade do SINTAP em revisitar-nos, mas sobretudo a frontalidade com que colocou as questões e respondeu, digamos, àquilo que alguns deputados quiseram colocar, às questões colocadas. E não queria deixar de fazer referência e por isso me penitencio, também tem a ver com a minha fraca experiência nestas funções, portanto agradecer a disponibilidade dos senhores deputados presentes, mas também agradecer a disponibilidade dos senhores assessores que aqui tiveram connosco, portanto os senhores assessores do PSD Paulo Martins e Carla Lucas, o assessor do PS João Roseta, o senhor assessor do CDS-PP que aqui representa, António José Batista. Muito obrigada a todos por aqui estarem.